Obrigado.
20 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Nada. Senhoras e senhores senadores, eu agora há pouco fiz uma parte aqui do senador Romário e queria aproveitar, em nome do nosso telespectador do Brasil afora, deixar meu abraço, especialmente para o povo do meu estado de Rondônia, que sempre está indo à igreja, o mesmo em casa e sempre orando pelas autoridades. Indo no mesmo caminho do senador Romário, onde é que fiz uma parte agora há pouquinho, quanto à questão da liberação e nós aprovarmos o projeto aqui para poder comprar os medicamentos direto do laboratório, infelizmente o projeto não anda na comissão. Eu quero aqui mais uma vez pegar a minha equipe, tanto a doutora Mariana como também o Júnior da Casa. Quero saber urgentemente com qual dos, na comissão de Constituição e Justiça e com quem está, para que a gente possa botar esse projeto na pauta e as prefeituras, nesse momento de crise, poder comprar medicamento por um custo bem menor. Dá um exemplo da FURP, Flecha Ribeira. Eu fui prefeito e fui governador do estado de Rondônia. Muitas das vezes eu tinha dificuldade para pagar, porque sempre tinha alguém que tinha um acordo com alguém da distribuidora ou remédio. Sim. De farmácia que comprava na minha cidade ou na região. E queriam, atrasavam o pagamento da FURP. Enquanto um remédio na farmácia custava, uma cibalena, por exemplo, custava R$1, o da FURP custava 10 centavos. É isso que nós temos que trazer e é isso que eu tenho que fazer nessa casa. Nós precisamos urgentemente liberar esse projeto para que as prefeituras e as entidades filantrópicas e o Estado possam comprar medicamento direto do laboratório, sem intermediário, sem ficar dando lucro para atravessador e, ao mesmo tempo, as farmácias continuam vendendo para o consumidor que tem dinheiro. Mas quem faz saúde gratuita, igual a prefeitura, o Estado e algum hospital e filantropia, aí, exemplo das irmãs Marcelina, em Rondônia, nós precisamos adquirir esse medicamento a preços, entendeu, de fábrica, a preço de laboratório. Mas vamos além. Outro exemplo foi agora, no domingo, quando nós assistimos no Fantástico, na Rede Globo, mais uma matéria, no último dia 19/2, sobre a fosfetolamina. O que é a fosfetolamina? É a pílula do câncer. Todo mundo conhece. E, ao mesmo tempo, sem dúvida, é lamentável, para não dizer desprezível, o pronunciamento do doutor Antônio Drauzio Varela, vez que, desconhecendo por completo a substância, mas ele conhece por completo, ele não desconhece, ele conhece por completo todo o benefício que traz esse composto, mas quietou-se e acusar os pesquisadores, reiterando várias vezes, de charlatanismo, verdadeiro absurdo. Gostaria de alertar a população que, na primeira audiência pública que nós fizemos aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia, junto aqui no Senado, convocamos os pesquisadores, pacientes que tomaram a fosfetolamina, exemplo da Bernadette, que se encontra praticamente curada e andava de cadeira de roda, andava com dificuldade e hoje está bem, como também convidamos, além do presidente da Anvisa, além de renomados oncologistas, os pesquisadores, e também foi convidado o doutor Drauzio Varela, onde, além de não comparecer, ainda não justificou a sua presença. O achismo e a falta de interesse do doutor Drauzio em relação à fosfetolamina beira o ridículo e só comprova a mobilização da indústria farmacêutica para desacreditar qualquer possibilidade de cura barata do câncer. E eu dizia naquele momento, olha, José, nosso senador, eu dizia naquela época, você, Blairo Maggi, Ana Amélia, Paim, tantos outros senadores aqui, Flecha Ribeiro, que compraram essa briga, junto comigo, com o senador Moca, que também é médico, que compramos essa briga, porque se nós temos uma alternativa para tratamento do câncer, por que não dá? Por que desperdiçar? Porque pior do que a quimioterapia, a radioterapia não tem. E vem só provar mais uma vez que a cura barata do câncer não interessa para esses grandes laboratórios ou por algum oncologista. Nem todos. Nem todos. E, ao mesmo tempo, fato curioso é que a fosfetolamina sintética e sua eficácia reduz se associado à quimioterapia, pois o organismo deve ser preservado. E, coincidentemente, o doutor Antônio Drauzio Varela é sócio-administrador de uma empresa de uma indústria da DNF, Clínica e Pesquisa Limitada, cujo objeto social inclui... Olha, gente, o que eu vou falar para vocês aqui, é inaceitável. É inaceitável, por quê? Porque ele usou a Globo colocou ele à disposição como profissional de oncologia, e ele é sócio dessa empresa. Pergunto agora, estamos tratando com conflito de interesse? Fica em estagnação. Ao mesmo tempo, eu quero aqui, eu não estou só falando, eu estou provando. Eu estou aqui com documento da ficha cadastral do Estado de São Paulo. Eu estou com a ficha cadastral do Estado de São Paulo. E aqui está aí, DNF, Clínica e Pesquisa Limitada. Qual é o objeto social dessa clínica? É pesquisa e desenvolvimento experimental em ciência física e naturais. E depois vem serviços de quimioterapia. Doutor Drauzio Valera, agora eu sei porque o senhor está defendendo e está contra a pílula. O senhor está preocupado é com o money, com o dinheiro que vai ter. E as pessoas, os pacientes que são diagnosticados com câncer, mas Cassol, tu não pode falar isso. Eu posso falar. Eu conheço mais de 30 pacientes do meu estado que tomam fosfotolamina e tinha encomendado a missa do sétimo dia deles e estou andando há mais de 2 anos. Então, eu posso falar. Não sou cientista, não sou pesquisador, posso até ser um leigo, mas eu não sou burro e nem trouxa. Mas, ao mesmo tempo, é como diz meu amigo Décio Lira de Rondônia, lavar a cabeça de burro a gente perde água e sabão. Quando a gente mexe com algum segmento que tem interesse financeiro, não estão preocupados com a vida humana. E olha, gente, senhor presidente, não tem coisa pior que o câncer. O câncer mutila as pessoas, isola os amigos, isola da sociedade, isola dos familiares e a pessoa se tranca, se fecha, porque o câncer destrói, não só internamente, como externamente na pessoa. Isso é terrível. E ao mesmo tempo, nós aqui no Senado dizia, já que a burocracia do nosso país, já que a Anvisa, oh, me desculpa, o presidente da Anvisa, o senhor é tão picareta como outros picaretas que só pensam em dinheiro. O senhor só está preocupado, presidente, porque o senhor deu entrevista, o senhor já contra a fosfotolamina que os caras estão produzindo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. O laboratório dos Estados Unidos, Riquião, que patenteou, que colocou, junto com os dois pesquisadores do Brasil, é um laboratório de renome. Eles não iam colocar esse produto? Não acho, não talvez. E o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, o próprio INCA, se não me engano, de São Paulo, já falou que não é toxicológico. Se não for toxicológico, não faz mal para a saúde? E a pessoa já está carimbada para morrer? Quem proíbe tomar, senador Medeiros, esse medicamento? E as pessoas no desespero contratam advogado, contratam isso, contratam aquilo. E os interessados em ganhar dinheiro, eu acho que não tem corrupção maior do que essa. Em cima da legalidade, em cima da burocracia. Isso é uma injustiça, eu estou calado. Eu comecei este ano meu mandato e não sou daquele que está toda hora ocupando a tribuna, igual, entendeu, como muitos políticos gostam de fazer. Mas quando for necessário usar para defender o nosso povo. Não é justo. Quando o governo federal não tem dinheiro para comprar medicamento, estava aqui o senador, agora há pouquinho o Romário falando, onde teve vários senadores que fez a parte. Não tem dinheiro as prefeituras para comprar medicamento. O tratamento do câncer, gente, não tem coisa que dá mais dinheiro para essas clínicas de quimioterapia e radioterapia do que o tratamento de câncer. Mas como dá dinheiro? É muito simples, é a consulta. Depois tem que tirar o material para fazer a biópsia, é isso? Depois tem que fazer a cirurgia, depois é quimioterapia, é radioterapia. E aí depois é caixão e vela, acabou. Não dá para concordar. E o remédio, a fosfotolamina, custa barato. Sabe quanto custa? Um frasco com 90 comprimidos nos Estados Unidos custa 78, se eu não me engano, quase 79 dólares. Isso podia estar produzindo aqui. Aqui no nosso país podia estar sendo produzido. Mas não. Tiveram que ir para a Flórida, nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, para poder produzir. Mas é suplemento. Não interessa se é suplemento, é tratado como medicamento. O que interessa é que pode ficar à disposição dos pacientes que estão diagnosticados com câncer. Aí vem o presidente da Anvisa dizer que vai proibir a propaganda. Tinha que ter vergonha na cara, senhor presidente. Quando o senhor liberou o Ivervoy, que 5 ampolas importadas custa R$240 mil e não cura o câncer. É isso que nós precisamos acabar urgentemente. É o abuso, usando as nossas instituições em benefício de interesse particular individual. Mas ninguém apresentou lá na Anvisa, ou o hospital concluíram os estudos desse composto, ou desse suplemento, ou desse medicamento. É porque essas grandes clínicas que tratam do câncer não têm interesse. Por que não tem interesse? Porque a fosfolamina não dá dinheiro. É a podridão do sistema de saúde que existe. E quem que é que paga essa conta? É o senhor presidente. É eu, como senador, como político, como ser humano, como pai, como avô, como tudo. É vocês que estão em casa que pagam essa conta. Então é inaceitável, é inadmissível. Da maneira que a gente vê, ao mesmo tempo, o que me entristece é exemplo do que foi vinculado no domingo à noite no Fantástico, quando um médico de renome vem em público e chama os seus colegas de charlatões. Quando eles vêm e diz que esses pesquisadores são charlatões. Eu gostaria, galera, que o senhor usasse esse medicamento. Lógico, eu não torceria que ninguém da sua família tivesse com câncer. Mas com certeza, se alguém da sua família tivesse com câncer, você ia dar qualquer coisa empacotada. Qualquer trem que fosse, que o pessoal disse que é bom, como disse o senador Blairo Maggi, senador Flávio Limeira, quando teve um problema de saúde dentro da família com a sua filha, o que eles indicavam e diziam, aqueles remédios caseiros antigos, as pessoas, nós, pais, familiares, nós fizemos. E proibir de divulgar, de dizer, eu quero dizer para o Brasil afora, quer dizer para quem está me assistindo, quer dizer com quem está com a esperança de um tratamento alternativo. Não desperdice esses tratamentos. Não sou médico, mas posso falar como senador. Porque como senador eu sou representante do povo do meu estado e representante do povo brasileiro. Vocês que estão me assistindo não têm voz, mas eu aqui tenho voz, porque eu represento e quem me deu esse mandato foi o povo do meu estado para representar a nível nacional e a nível internacional. Então não é justo. Não é justo o dono de uma clínica de quimioterapia, como o doutor Delcio Valera, vir dizer que os outros são charlatão. Eu acompanhei, eu não peguei relato de paciente, eu não peguei relato de quem está usando, eu peguei depoimento de pessoas. Eu peguei depoimento de pessoas que tomaram e estão tomando e que alguns têm dificuldade para conseguir o medicamento e depois a doença voltou. Por que proibir? Por que proibir um paciente de um tratamento alternativo? Mas o tratamento convencional é legalizado, ótimo. É ótimo, cada um faz seu tratamento. Mas não podemos deixar o tratamento alternativo que tem. Mas se amanhã descobrir uma fórmula nova no Pará, na Amazônia nossa, no Amazonas, Rondônia, que saia dentro da nossa biodiversidade, por que não utilizar? Vão proibir isso? Por interesses comerciais? Por interesse financeiro? Não posso concordar. Me desculpa, mas eu tenho compromisso com os meus semelhantes, com os homens e com as mulheres que buscam em nós, representantes, alternativa para que a gente possa dar o mínimo necessário para que eles possam ter um tratamento de saúde digno. O que que um paciente quer? O que que um ser humano quer? Quer viver com qualidade e morrer com dignidade. E o câncer não deixa nem o paciente com câncer morrer com dignidade. Porque ele vê o desespero dos seus familiares, sofrendo junto com ele, sem ter uma alternativa de tratamento. Não vou aqui citar nome, mas eu tenho muitos depoimentos documentados e gravação. Mas é centenas de pessoas que estão tomando medicamento, de pessoas que o médico mandou para casa e já mandou avisar a família para encomendar a missa do sétimo dia. Estão dirigindo, estão trabalhando, estão andando, Hélio José, nos quatro cantos do município de Rolim de Moura, de Santa Luzia, de Cacoal, de Porto Velho, de Pimenta Bueno, de tantas outras cidades do Brasil afora. Está aqui a dona Bernadette em São Paulo, como tantos outros pacientes. E aí eu vejo uma matéria dessa, mas por que que o meio de comunicação dá espaço? É porque os laboratórios têm dinheiro, é quem paga a conta, é quem paga a despesa, porque a despesa de um jornal, de uma rádio, de uma televisão é muito cara. Então os laboratórios têm dinheiro para colocar em cima disso, porque a quimioterapia, a radioterapia dá muito dinheiro. Já falaram para mim o seguinte: Cassol, você não tem preocupação que amanhã você precisa de um tratamento e eles podem te retalhar. Não tenho preocupação com isso, não, porque eu tenho certeza que eu ficarei aqui na Terra até o momento que Deus quiser. E eu tenho certeza que no meio desses profissionais picareta e desonesto que tem, nós temos muitos profissionais honestos. Eu conheço muitos oncologistas, muitos médicos sérios e honestos que dizem: Cassol, não desista, Cassol não para, Cassol continua. Essa briga é de todos nós, mas eu não posso comprar essa briga. Como me disse um dono de uma clínica de radioterapia e quimioterapia de Santa Catarina, que se por um acaso ele fosse comprar essa briga, ele ia ser descredenciado, ia parar o tratamento normal que estaria fazendo. Como não foi diferente numa outra grande clínica do estado de São Paulo, que eu também ouvi dos proprietários. Então, portanto, eu quero dizer aqui a todos que estão em casa assistindo e ao mesmo tempo estão nos acompanhando: esta briga não é só do Ivo Cassol, do senador do povo, não. Essa briga é de todos nós. É daquele que tem vergonha na cara. É daquele que sabe que aqui nós viemos e daqui nós vamos embora. Não tem ninguém que, por mais que por briga, por mordomia ou por dinheiro, quando morrer, nem dentro do caixão pode botar esse dinheiro. O que nós levemos junto é o que nós vivemos. É isso que a gente busca. E, ao mesmo tempo, a esperança de um ser humano, nós não podemos arrancar ela de lado. Não podemos deixar ela parada. Nós temos que dar essa esperança, essa oportunidade de dias melhores. E nós só temos um caminho. O caminho é que todo mundo continue trabalhando, que continue andando, que continue fazendo. Ah, mas está sendo produzido na Flórida, nos Estados Unidos. Ótimo! Estados Unidos serve de exemplo com o primeiro mundo. Se lá liberou a fosfolamina como suplemento, por que nós, dessa burocracia, dessa nossa legislação, não pode? Isso é um desrespeito com o nosso povo. Nem que fosse produzir no Paraguai, mas tinha que ter colocado à disposição. Então, portanto, a população que quer ter acesso, é como disse o próprio Fantástico, falou domingo à noite: o medicamento, a fosfolamina, não é prejudicial à saúde, não é toxicológico. Então, quer dizer o quê, gente? Pode usar. Mal não faz. Então, pelo menos, tem que tentar, porque a fé move a montanha. Então, portanto, o senador Hélio José com a parte para passar para o Hélio José, para o senador.
Meu nobre senador Ivo Cassol, nosso querido estado de Rondônia, foi com muita satisfação que permutei a minha fala com a de Vossa Excelência, porque eu sei da importância desse assunto. Vossa Excelência vai se deslocar agora, daqui a pouquinho, para o seu estado, mas esse é um assunto do Brasil. Eu sou conhecido aqui em Brasília como senador do povo, igual você, Vossa Excelência colocou, e você também lá no seu estado, porque trabalhamos em sintonia com o nosso povo. A fosfoetanolamina é um interesse global de todo mundo de ter uma esperança de se livrar desse mal tão grande que é o câncer. E, inclusive, aqui em Brasília, nós temos um problema sério. A gente fez uma emenda impositiva, nobre senador Ivo Cassol, de R$122 milhões no ano de 2015, quando era coordenador da bancada, para fazer um hospital do câncer em Brasília, que até hoje esse hospital não saiu do papel. Agora que, segundo informação, o dinheiro está empenhado, esperamos que saia do papel este ano para sanar esse grave problema para a saúde aqui do Distrito Federal. Mas Vossa Excelência chama atenção para o descaso de alguns setores do nosso reguladores do nosso país para questões tão importantes como essa, porque nós juntos aqui fizemos as audiências públicas, nós juntos aqui trouxemos as pessoas e comprovamos que aquelas pessoas tinham realmente curado da questão. Então, eu só fiz uma parte, primeiro, para deixar claro para o Brasil que Vossa Excelência não está sozinho nessa luta, que nós estamos apoiando. Vossa Excelência é nosso líder nessa luta aqui nessa casa, que Vossa Excelência é um incansável batalhador nessa causa e recebeu a adesão de vários e vários senadores aqui nessa casa para isso. Eu mesmo convoquei e solicitei a visita do presidente da Anvisa no meu gabinete, conversamos sobre o assunto e ali eu vi a dificuldade que estava para poder encaminhar as questões. Aí fizemos a audiência pública, esperava-se que as coisas caminhassem. E agora vem essa notícia que os laboratórios americanos já estão fabricando, já patentearam um produto que poderia ser nosso, que nós é que poderíamos estar patenteando. Então, essa soberania nacional tem que tomar mais cuidado com o que a gente cria e com o que a gente pode produzir de bom para o Brasil, para o mundo, e valorizar...
O senador Medeiros também está pedindo a parte aí. E antes de passar para o senador Medeiros, só para parabenizar o biólogo Marcos Vinícius de Almeida e o médico Renato Meneghello, que tiveram a coragem de comprar uma passagem para os Estados Unidos, para a Flórida, e foram lá colocar a descoberta deles à disposição, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Com a palavra Medeiros numa parte. Senador Medeiros.
Senador Ivo Cassol, meus parabéns por ser tão resiliente nesse tema. E eu comecei a verificar que tinha algo muito diferente do normal quando eu vi a irritação daquelas pessoas que foram naquela audiência pública que Vossa Excelência convocou com o tema. E não é possível que tantas pessoas tivessem tomando placebo e mentindo que estavam melhorando. E eles próprios já nos estudos já comprovaram que esse medicamento tem sua eficiência, embora ainda esteja em estudo. Quer dizer, nós não queremos aqui dar uma de cientistas, mas que tem muita burocracia e muito papel aqui no Brasil que impede as coisas de se desenrolar e às vezes se brinca com vida. Isso é uma realidade. No mundo empresarial mesmo, nós estamos perdendo os nossos empregos para o Paraguai. As empresas estão indo tudo para lá. E nós ficamos aqui sempre no debate, vamos conversar, vamos para frente. Agora a gente vê que está sendo patenteado lá. Por que não autorizado? Por que não autorizaram fazer suplemento aqui então? Então, essa discussão, lhe parabenizo, porque nós precisamos conversar sobre a Anvisa e sobre essas agências reguladoras. Me lembro quando eu coloquei um projeto aqui sobre rotulagem de produtos e de colocar uma mensagem, da Anvisa colocar uma mensagem nos produtos dizendo que o excesso de consumo de açúcar fazia mal à saúde, a Anvisa se insurgiu contra esse projeto. E eu fiquei pensando, por quê? Muito obrigado.
Valeu. Eu quero aqui agradecer a parte do senador Medeiros, ao mesmo tempo a todos nossos amigos, nossas amigas que nos acompanham. Não só no estado de Rondônia, mas por todo esse Brasil. Agradecê-los à parte, tanto do senador Medeiros como do senador Hélio José, me colocar à disposição e pedir para que todos que vão à igreja ou mesmo em casa, e que sempre nas suas orações coloque meu nome, coloque o nome de todas as autoridades para que Deus possa abençoar, possa iluminar. E ao mesmo tempo, mesmo da maneira que nós assistimos no Fantástico domingo à noite, quando o próprio Dr. Drauzio falou que o medicamento não faz mal, não é toxicológico, então que pode ser liberado, mas não concordando com a maneira que ele tratou seus colegas, seus pares com a descoberta. Quem dera se o Dr. Drauzio Varela não fosse um dos proprietários de uma clínica de quimioterapia. E quimioterapia, meu chefe, dá dinheiro. Entendeu? O investimento é grande e com certeza ninguém quer perder, mas eu não estou nem preocupado com essas clínicas de quimioterapia. Eu quero que isso aí vai tudo para aquele lugar, desde que dê certo e as pessoas, entendeu, consigam ter uma alternativa, um tratamento alternativo do câncer que seja menos prejudicial para a quimioterapia. Agradecer meus cumprimentos, pedir perdão do Moneiro da maneira sincera e autêntica e verdadeira que eu estou me colocando aqui no plenário, mas eu estou indignado. Por que eu estou indignado? Porque eu conheço as pessoas, eu sei o que é do sofrimento que eu tenho. Tive uma tia minha com câncer e veio a falecer há poucos anos atrás, e eu sei o sofrimento que as pessoas diagnosticadas com câncer passam a todo dia que descobrem que estão com câncer. Então, portanto, eu vou continuar aqui defendendo, independente de copartidário, independente de laboratório, de eles terem dinheiro ou não, ou a imprensa nacional, mesmo dando espaço para o laboratório, mas vou defender vocês. Vou defender vocês, porque hoje são vocês que estão precisando de um tratamento alternativo. E quem não garante que amanhã as próximas vítimas seremos nós? Que Deus abençoe a todos e que pelo menos podemos ter um dia de paz para que a gente possa ter um Brasil cada vez melhor. Obrigado.